Muito bom dia na rede, são 8 horas, 1 minuto, manhã de sábado, hoje é dia 26 de outubro de 2019, está no ar o programa Ponto de Vista. Bom dia, Miguel.
Bom dia, Nascimento, bom dia a todos os ouvintes da Rede FM. Estamos aqui mais uma vez para podermos fazer o programa Ponto de Vista.
Trazendo para você, meu amigo ouvinte, os destaques da política, da economia nacional e internacional sob o nosso ponto de vista. E você, que também tem o seu ponto de vista, está convidado a participar do nosso programa, mandando sua mensagem para nós. Nosso número é o DDD 35 999 70 0955. Pode mandar mensagem de texto, pode mandar mensagem aqui via WhatsApp e dar a sua opinião aí sobre os assuntos que a gente vai abordar no programa de hoje. Nós vamos começando com os indicadores do agronegócio, as cotações e a previsão do tempo. Dólar comercial fechou a semana cotado em R$ 4,01, euro em R$ 4,43. O índice Bovespa positivo em 0,35%, com 107.363 pontos negociados. Arroba do boi gordo, R$ 151,00 e a vaca gorda, R$ 141,00. A saca de milho, R$ 36,23. A soja, R$ 80,00. A saca de feijão, R$ 164,00. Suíno vivo, R$ 5,39 o quilo. Frango vivo, R$ 3,40. A saca de café, R$ 415,00. O litro do leite, média regional de R$ 1,56. O trigo, R$ 49,82. E o arroz, a R$ 61,39. A previsão do tempo hoje, como já aconteceu pelo menos aqui em Minduri, foi de chuva com trovoadas. Desde a madrugada choveu bastante, agora não está chovendo, mas choveu muito essa madrugada. A possibilidade de 80%, umidade relativa do ar 68% e máxima de 28 graus. Para amanhã também teremos tempestades isoladas com trovoadas, possibilidade de chuva de 40%, umidade relativa do ar de 57% e máxima de 29 graus. Para segunda-feira, mesma coisa, tempestades isoladas com trovoadas, chuva 80% de possibilidade, aumenta aí a possibilidade para segunda, a umidade também para 61% e a máxima prevista de 29 graus permanece na segunda-feira. Os destaques de notícia de hoje no Ponto de Vista: Senado conclui votação da reforma da Previdência. Bolsonaro declara que o Exército está preparado para usar o artigo 142. Ele disse: não podemos ser surpreendidos. Ecoterrorismo. Cresce a suspeita de terrorismo no derrame de óleo em águas nordestinas. A estratégia jurídica para o impeachment de Bolsonaro. A natureza da crise no PSL, uma extensão do estamento burocrático inimigo do presidente. Ministro Tarcísio elogia a monarquia brasileira e diz: se não houvesse proclamação da República, o Brasil estava em outro patamar. Esse é o maior inimigo do Brasil, entenda isso, você saberá o quê. A ideia de que as pessoas trabalham demais no capitalismo é um mito. Marcos Valério cita Lula como um dos mandantes da morte de Celso Daniel. E o Brasil e outros três países pedem o segundo turno nas eleições da Bolívia. São os destaques de hoje, Miguel.
Tá recheado, hein?
Tem, vamos lá. O Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Nós estamos aí no décimo mês, né? Fechando já para o 11º mês do ano e até que enfim, vamos dizer assim. O plenário do Senado Federal concluiu a votação da reforma da Previdência depois de acordo para lidar com dois destaques que faltavam ser apreciados. O texto base foi aprovado anteontem, né? Por 60 votos favoráveis e 19 contrários. Após reunião de lideranças, o governo teve de ceder e ficou acertado que a emenda apresentada pelo PT, que trata de aposentadoria especial por periculosidade, seria acatada, mas haverá posterior regulamentação por lei complementar. O acordo foi confirmado pelo relator da reforma, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, pouco antes da abertura da sessão. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, disse que o destaque não terá impacto financeiro na reforma. Como parte do acordo, a rede abriu mão do seu destaque, que também teria de ser votado. A proposta de destaque do PT tem grande apelo entre guardas municipais e vigilantes, colégios eleitorais relevantes, ainda mais com a proximidade das eleições municipais. Não por acaso, o pleito do PT ganhou apoio de outros partidos, notadamente do MDB. O destaque foi aprovado por unanimidade com 78 votos. O resultado demorou a sair, pois, como disse um senador, a conversa babada se arrastou demais, com senadores elogiando uns aos outros por mais de 2 horas, mesmo com o plenário vazio. Mas a babada final foi do presidente Davi Alcolumbre, que passou a presidência da casa ao senador Paulo Paim, que defendeu o destaque do PT para que ele proclamasse o resultado. Detalhe, Paim presidiu uma CPI da Previdência, concluindo que não existia déficit. O principal ponto da reforma é a instituição de idades mínimas da aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Como as tentativas de alteração do texto não prosperaram, a economia estimada ao longo de 10 anos se manteve na casa dos R$ 800 bilhões. Resultado melhor que o esperado, ainda mais se considerarmos que as discussões sobre tema no governo Temer começaram em R$ 400 bilhões. Rogério Marinho gosta de considerar na conta o efeito de outras medidas previdenciárias, como combate a fraudes e menor judicialização, que em cálculo conservador somam mais de R$ 200 bilhões ao longo de 10 anos. Agora, em 2019, o secretário estima a redução de 8 bi nos gastos só com a redução de fraudes. Miguel, é lamentável ver que os parlamentares pensam nas questões do país olhando primeiramente para o próprio umbigo deles, né? Pô, eu vou ver se eu vou aprovar isso aí, mas se não vai ficar mal, porque no ano que vem tem reeleição, tem eleição para prefeito e para vereador, se a gente tal, aí não sei o que, a gente não ganha voto nos nossos partidos. São pouquíssimos que estão pensando de fato no futuro e no melhor para o país, né?
E nós temos visto isso no dia a dia, né, Nascimento? Uhum. A gente vê a batalha que o governo tem travado aí, né? E a gente vê que o Congresso, de um modo geral, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, tem de sobremaneira aí dificultado a vida do governo. Ou seja, a gente já ouviu lá atrás aquele deputado lá do, se não me engano, do Solidariedade, o Paulinho da Força, todo mundo conhece como Paulinho da Força,
Paulinho,
né?
Paulinho da Força.
Que falou que não poderia ser aprovada uma reforma com o resultado que o presidente, que o ministro da Economia gostaria, para que o governo não fosse reeleito. Então, quer dizer, então a gente vê que, infelizmente, o nosso parlamento, ele, digamos assim, né? Será que ele pensa realmente no futuro da nação, do país? Nos filhos, nos netos, nas próximas gerações, aí com relação a todas as questões, não é só essa questão.
Uhum.
Então é lamentável mesmo, né? Apesar que foi um bom resultado, mas porque a sociedade...
Pressionou.
Por incrível que pareça, já viu a sociedade apoiar uma reforma previdenciária?
Pois é, tem que entender muito, né, do tema. Né?
Não, e outra, eu nunca vi isso, quer dizer, então... A gente vê que está começando a ter um certo amadurecimento da sociedade, entendendo que do jeito que está, não pode ficar. Daqui uns dias não tem dinheiro para pagar os aposentados, ponto final.
Simples assim, né?
Simples assim. Né? Ou faz a reforma ou trava tudo. Né? E, infelizmente, a gente vê que a mídia, né? A mídia dificulta, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes... Entendeu? E até instituições, digamos, de governo também dificulta. Então é uma batalha quase que, né, uma situação delicada para o governo. Mas foi um bom resultado? Foi. Tiraram estados e municípios, né, da reforma. Agora, tava falando de votar já a PEC paralela, a chamada de PEC paralela, que é justamente a inclusão de estados e municípios. Mas já jogaram pro ano que vem, Nascimento.
Uhum.
Quer dizer, só vão discutir isso daí o ano que vem. Agora, ano de política, ano de eleição municipal, será?
Então, é
essa. Ainda mais que envolve estados e municípios. Então, quer dizer, a gente vê, Nascimento, tinha tudo para estar inclusa nessa emenda, entendeu? Estados e municípios, mas aí foi lá o deputado lá, o Gereissati, do PSDB, para fazer graça, né? A gente sabe que é sempre assim, para fazer graça, né, para sua base eleitoral, para fazer graça não sei para quem, entendeu? Tirou estados e municípios e agora não sabemos nem quando vai ser apreciado isso, se é que vai ser apreciado isso o ano que vem, ano de eleições. Eu quero acreditar que eles façam isso. Mas, de um modo geral, a reforma passou. Se você analisar os pontos que ela abrangeu aí, foi muito bom. Entendeu? Uhum. Foi muito bom, Nascimento. Na verdade, foi muito bom. A gente tem que analisar como é que são em outros países. Outros países, a idade é até maior do que a nossa, porque a expectativa de vida realmente tem aumentado. E do jeito que vem, veja bem, como que eu vejo? Igual aí o Paulo Paim aí, o PT aprovou uma situação aqui, tal, tal, tal. Todo mundo, eu gostaria de me aposentar com 40 anos, quem não gostaria? Eu gostaria, quem não gostaria? Agora veja bem, é entender como é que funciona o sistema. Como que funciona? Tem gente trabalhando na ativa pagando para quem não tá trabalhando mais, é esse o sistema.
É assim que funciona.
Ele é contributivo. Que fala, entendeu? Então tem, hoje deve ter aí uma relação aí de 4, 5 por 1. É 4 ou 5 pessoas trabalhando na ativa para poder pagar um que tá na inativa. Então é só fazer a conta não fecha, tá? A conta não fecha. Fazer uma conta grosseira para você entender, para nós entendermos. Uma pessoa que ganhou um salário mínimo hoje, vamos arredondar para R$1.000. Eu sei que é 998, mas vamos arredondar para R$1.000 o salário mínimo hoje. A pessoa paga 8 ou 9, ou até 11%. Mas no caso de um salário mínimo, ele vai pagar 8% de previdência,
reais.
R$80. Aí tem mais a parte patronal.
Que é a empresa que paga.
É, mas aí dependendo do tipo de empresa, é um percentual. Se for optante pelo Simples Nacional, microempresa, o tal do MEI agora, o microempreendedor individual, é mínima a contribuição.
Paga pouquinho.
Mínima coisa. E a gente sabe que a maioria das empresas é pequena, média, que optam pelo Simples Nacional, a grande maioria. São poucas que optam pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Que são as outras duas opções. Tem mais outras opções.
Que teoricamente, vão pagar mais imposto, né?
Isso, mas veja bem. Mas vamos pegar uma empresa que opta pelo Simples Nacional. Quer dizer, tem uma parte previdenciária lá, que você paga dentro daquele percentual ali, que vai para o INSS, mas é pequeno. É muito pequeno. Entendeu? Então a maior contribuição é do próprio
funcionário.
É os R$80. Então faz a conta, R$80. Quantas pessoas precisariam pagar R$80
para
poder pagar um aposentado que vai ganhar R$1.000?
Mais de 10, 12, 12 pessoas.
13, 12 pessoas. Tá mais de 12 pessoas. Hoje tem 5.
Isso quando nós pensamos em uma pessoa que foi aposentada com um salário.
Com um salário mínimo. Tô fazendo uma conta grosseira. O governo já está entrando aí por ano para cobrir a previdência, se eu não me engano, com mais de 400 bilhões por ano para cobrir o déficit da previdência, o rombo da previdência. Aí você vê esse pessoal da esquerda aí, principalmente do PT, fazendo conta que a previdência não tem déficit. É balela, é conversa fiada. Entendeu, Nascimento? Agora, todos nós, quem não gostaria? Eu gostaria que todo mundo pudesse aposentar aos 50 anos, que a mulher gestante, a licença maternidade fosse de 1 ano.
Ou mais.
Ou mais. Né? Gente,
seria só bonito, que veja
bem,
né? É bonito,
isso,
né?
É bonito. É romântico isso.
Mas tem um preço, não é?
Mas tem um preço. Então é isso que as pessoas têm que entender.
Exatamente.
Entendeu? E que às vezes o brasileiro, infelizmente, Nascimento, ele não faz conta. Não faz conta. Eu trabalhava numa empresa, Nascimento, e eu tive a oportunidade de conviver com o senhor nessa empresa. E ele tinha morado na Alemanha muito tempo, vários anos, muito tempo. Ele trabalhava numa multinacional alemã, esse cidadão aí. Eu trabalhava dentro dessa empresa aí, dessa multinacional alemã, lá na região... da grande São Paulo, de Jundiaí ali, uhum. né, interior de São Paulo. E ele falava pra mim, ele falava, Miguel, eu tive uma experiência muito grande, muito boa lá na Alemanha, eu morei na Alemanha tantos anos, tal, 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 e lá o povo faz conta, o brasileiro ele é gastão, ele não faz conta de nada, entendeu? Ou seja, ele é indisciplinado, entendeu? É como se é a mesma coisa, quase que ele falou, faltou ele falar, olha, o brasileiro ele é irresponsável, ele gasta o que não tem, entendeu? E não pensa em poupar, não pensa no futuro, e é verdade.
Não tá nem aí, né?
E é verdade, Nascimento. Uhum. É verdade. Então a situação da reforma da Previdência aqui é uma realidade. É uma realidade. Entendeu? E fora que tem toda a situação aí de tempo para poder cumprir, tem a parte do funcionalismo público que hoje, né, com a reforma aí passa a ter praticamente as mesmas regras, né? Para quem estiver entrando agora, ou de 2003 para cá, quem entrou, né, que perdeu algumas regalias, entendeu? Então, bom, enfim, passou a reforma, né? Passou a reforma.
Agora segue.
Deve ser promulgada agora.
Para sanção presidencial só, não,
não
é?
Nem precisa? Não é nem.
Qual que é o trâmite
como é
agora?
PEC, não, vai ser promulgada pelo próprio Congresso, entendeu? Uhum. Conjunto ali, né? Uma ação conjunta ali do Congresso, né? Que promulga quando mexe na Constituição, entendeu? Não é o presidente que sanciona.
Não precisa sancionar.
Tá? Né? Estão só aguardando o presidente voltar, né, do exterior, para poder agora, no comecinho do mês, até o dia 15, eu creio, do próximo mês agora, promulgar, vai fazer uma sessão solene ali, uhum. tal, 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 né? Para poder promulgar a reforma, tá bom?
Deixa eu
mandar. Não dá para falar aqui os pontos da reforma, porque é muita coisa.
É muito extenso, é verdade.
Bom, enfim.
A gente passaria um programa ou mais, né?
Grosseiramente falando, é isso daí.
Quero mandar um alô para o Pereira aqui, nosso amigo engenheiro agrônomo Pereira. Bom dia a toda a equipe, vou acompanhar o programa de hoje em Caxambu. Abraço a todos e aos ouvintes. Por aqui a chuva começou, mas parece que não vai continuar, não. Pereira, bom dia, obrigado aí pela audiência. E eu quero informar os ouvintes o seguinte, aqui na região de Minduri, não sei em quais outras cidades, estamos sem o sinal da Vivo. Desde ontem, né? E eu recebi uma informação de que é o seguinte, informações de funcionários da empresa, funcionários técnicos da empresa, não vou citar o nome, mas pelas informações repassadas, a Vivo não voltará tão rápido, pois roubaram os equipamentos da torre lá em São Tomé das Letras, que faz a retransmissão para Iruoca, e aí vai fazendo aquelas pontes do sinal, Miguel, vai conectando, né, as cidades, então... Em Minduri, pelo menos, não sei se em São Vicente está sem sinal.
Se eu não me engano, também estava sem sinal.
Então foi isso. Lá em São Tomé, roubaram os equipamentos da Vivo. Esse é o nosso Brasil, né? Esse é o nosso país. Lamento trazer essa informação, mas é importante que vocês que moram em Minduri e região saibam o porquê desta falta de sinal da operadora Vivo. Vamos continuando, 8:19, Bolsonaro declara que o exército está preparado para usar o artigo 142. Não podemos ser surpreendidos. Em viagem a Tóquio, no Japão, o presidente Bolsonaro declarou que caso houver no Brasil manifestações radicais como as que estão acontecendo na América Latina, as Forças Armadas estão preparadas para agir. Ele também aventa a possibilidade de usar o artigo 142 da Constituição para restabelecer a ordem. Nos preparamos. Conversei com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de ter movimentos como tivemos no passado, parecidos com o que está acontecendo no Chile. E, logicamente, essa conversa ele leva a seus comandantes e a gente se prepara para usar o artigo 142 sobre as Forças Armadas, que é pela manutenção da lei e da ordem. Caso eles venham a ser convocados por um dos três poderes, disse o presidente. Segundo o presidente, esses manifestantes dos países latinos pretendem recolocar a esquerda no poder e atacar os Estados Unidos. Miguel.
Ô Nascimento, eu estou vendo esse movimento aí com muito cuidado e com muita preocupação.
Sim.
Tá? A gente está vendo o movimento lá no Chile. Nós vamos falar da matéria aqui do Chile, não, né? Não tem nenhuma matéria específica, não, né? A gente já falou sobre o Foro de São Paulo. A gente já vem falando, aliás, sobre o Foro de São Paulo há muitos anos. Não é de agora, não, tá? Há alguns anos já. Agora, recentemente, com a eleição do Bolsonaro, que ele falou que começou a vir à tona essa situação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um mecanismo, é uma instituição lá, né? Não sei juridicamente a formação dela. Eu acho que é clandestino, como é o caso do MST, como é o caso do MTST, né? Enfim, que isso aí é tudo, desculpa, tá? Tudo clandestino mesmo, né? É para não achar os donos da, né? da situação. Então, foi formado isso em 1990, através do senhor Lula, né? Mas na época lá o Hugo Chávez, se não me engano, enfim, foi lá atrás. E de lá pra cá, por que na década de 90? Porque foi ali, próximo daquilo ali, que caiu lá a situação do comunismo lá no leste europeu. Lembra?
89 foi o Muro de Berlim, né, que então, caiu e tal, né?
Então foi, o que eles querem? Com isso daí eles querem, é como se quisessem, tipo assim, bom, nós perdemos aqui no leste europeu, mas nós vamos lá na América Latina, lá já tem Cuba lá, e Cuba já estava na situação, no processo, entendeu? E vamos tomar a América Latina. A ideia é essa, né? É uma América Latina comunista, entendeu? Comandada pela antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, entendeu? E ali com a base, com base em Cuba, né? Na verdade, toda essa situação aí, o pivô ali está ali, entendeu? Nesse Foro de São Paulo. E o que eles estão fazendo? Esse protesto lá no Chile é provocado pelo Foro de São Paulo. Foi eles que provocaram aquilo, foi eles que incendiaram, que jogaram combustível. E agora eles aparecem de bom moço, defendendo a democracia. Aí envolveu a ONU, envolveu a Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, que a gente sabe que é comunista, deixar bem claro, comunista. Agora aparecendo de boa moça lá, através da ONU, que ela representa lá os direitos humanos da ONU, entendeu? Que também é uma organização também que a gente sabe lá, né? Dos seus propósitos, né? A gente sabe, e agora apareceram ali e querem saber se o governo usou de força do exército para reprimir aí a reivindicação democrática. Tudo mentira. Então eles apresentam a situação, eles causam o problema, entendeu? Depois querem apresentar uma solução, como se fossem os salvadores da pátria. Mas foram eles mesmos que causaram a situação. O Chile vinha vindo, e vem vindo, aliás, muito bem. Da América Latina é o país mais que tem a economia de mercado mais livre, que tem a melhor situação em todos os aspectos, o Chile. Isso todos nós sabemos. Então eles querem desestabilizar as economias da América Latina. Amanhã nós teremos a eleição na Argentina e no Uruguai. Já teve na Bolívia essa semana, vamos falar de matéria aqui. Com Evo Morales, acho que foi reeleito pela terceira ou quarta vez já. E no primeiro turno, e uma eleição duvidosa. É. Duvidosa. Então nós estamos num momento extremamente crítico, mas muito crítico. Muito crítico. É que, infelizmente, Nascimento, e senhores ouvintes, infelizmente os brasileiros são muito acomodados, né? Eu já cansei de falar, e ficam assistindo Rede Globo, Jornal Nacional. Você não vai saber de nada disso, meu amigo. Pelo contrário, o que eles sabem fazer é criticar o governo. Você não vai saber da verdade, não. Você não vai saber da realidade que está acontecendo, não. Existe um estamento burocrático, existe todo um sistema operando, entendeu? Contra a sociedade brasileira, contra o Brasil. A situação do Brasil, ela é gravíssima. O governo está, digamos aí, praticamente quase que pisando em ovos. Tá tendo lá no Supremo, não sei, a gente vai falar alguma matéria aqui da situação do... Também não, né? Da votação do Supremo que tá ocorrendo essa semana.
Não entrou.
Então, tá tendo uma votação no Supremo essa semana. Agora, né, pararam a votação para voltar agora no começo de novembro. O placar já tá em 4-3 com relação à prisão em segunda instância. Entendeu? Tudo indica
que vai
cair a questão da prisão da segunda instância. Tudo indica. Entendeu? Então nós estamos numa situação assim que a gente está acompanhando. A situação está, quem diz o ditado, né? Está borbulhando. Né? Mensagens aí do exército, de generais, falando da cautela, até do. Né, do Vilas Boas, por exemplo, que falou, recomendou cautela. Entendeu? Então a situação nossa ela é grave. Para o governo falar da questão do artigo 142, o artigo 142 praticamente é intervenção militar. É uma prerrogativa que os poderes têm, que o presidente tem, que o presidente do Senado ou da Câmara tem, entendeu? De deflagrar o artigo 142. Que está na Constituição, que é, na verdade, é como se fosse uma intervenção, como se fosse não, é uma intervenção militar, entendeu? Então a situação ela é grave. Agora, é culpa do Bolsonaro? Não, eu não estou aqui para defender o Bolsonaro ou quem quer que seja, estou aqui para defender o que é correto, entendeu? E muito provavelmente nós vamos ter essa situação,
entendeu? O Supremo Tribunal Federal vem legislando, já não é de hoje, a gente já tem falado isso várias vezes aqui no nosso programa Ponto de Vista, agindo de maneira que não lhe é atribuída pela Constituição, tomando aí partido onde não deveria. Nós temos essa judicialização de todas as coisas, o país realmente está numa situação difícil, a gente não consegue... de maneira nenhuma ter... E aí é difícil, hein? Quando o povo não tem mais confiança nas instituições, que é o que acontece hoje. O povo não tem. Para longe da classe política, que o povo já não tem mais confiança faz tempo, mas hoje a turma não confia mais no judiciário. Isso é grave. Né? Isso é muito grave. Então, se não houver uma solução, artigo 142... Estava vendo um pouquinho aqui, ele disciplina as regras do funcionamento dos militares e tudo mais e fala do poder do presidente da República, né, a qual eles estão submetidos. Olha, são 8h28, quero mandar um alô para o Anésio de Carvalhos, que mandou uma mensagem aqui. Bom dia, mais um sábado acompanhando vocês, um ótimo programa como sempre. Um abraço aqui do Anésio de Carvalhos, começou a chover lá também. Pessoal, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Se você está ouvindo o programa Ponto de Vista, quiser mandar a sua mensagem, nosso número é DDD 35 999 70 0955. Pode mandar sua mensagem de texto, se quiser mande o seu áudio, se quiser comentar as matérias que a gente está lendo aqui, apresentando, comentando, fique à vontade também. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta neste sábado e eu estou ouvindo uns trovões aí, eu acho que a chuva continua daqui a pouquinho aqui, hein, pelo menos, mas que bom, graças a Deus. 8h36, vamos continuando com os destaques aqui. Outro tema difícil, espinhoso do nosso país, outro tema polêmico é a questão do derramamento de óleo nas praias do Nordeste brasileiro, né, de onde vem... Quem mandou fazer isso, quem fez, por que fez, tudo está sendo, né, analisado. Ecoterrorismo. Cresce a suspeita de terrorismo no derrame de óleo em águas nordestinas. Está tudo muito esquisito. A dificuldade de identificar o autor do derrame de óleo em águas nordestinas já aponta para um mal maior. Cresce a suspeita de que foi um ato de ecoterrorismo. Já há informação de que os Estados Unidos ajudam a Marinha Brasileira a identificar navios, entre aspas, fantasmas que tenham trafegado pela região provável do derrame. É um assunto de altíssima complexidade e nada indica que o governo federal esteja parado, muito pelo contrário. Todos os cargueiros que passaram pela costa do norte e nordeste do Brasil foram identificados pela Marinha com a ajuda da Petrobras. Cerca de 30 deles foram notificados e colocados na condição de suspeitos porque navegaram pela área que agora se entende, depois de muitas análises das correntes marítimas, que o óleo foi derramado. Os comandantes desses navios foram notificados, mas já se sabe que vai ser longa a espera para que respondam à intimação da Marinha Brasileira. E teremos ainda que esperar por vistorias e investigações. É quase como procurar agulha em palheiro. Além disso, o que também é investigado pode ter sido obra de um navio pirata ou clandestino, fantasma, como são chamados. É idiotice achar que a extinção pelo governo brasileiro daqueles dois conselhos ditos ambientais tornou tudo mais complicado. A extinção de ambos os conselhos, junto com a extinção de dezenas de outros, só fez o Brasil economizar uma boa grana. É um pé atrás. Tenham todos também um pé atrás com essa instituição demagógica chamada Greenpeace. Falo com conhecimento de causa. Durante o desastre de Mariana, sonhei com a entrada em cena dessa ONG para protestar. Entrei em contato com eles pelo telefone. Me prometeram agir no Vale do Rio Doce, já transformado no maior desastre ambiental da história do Brasil. Aproveitaram para me pedir uma contribuição. Eu, idiota, aceitei contribuir por 3 ou 4 meses. Ficaram tão longe de Mariana como ficou a nossa ambientalista Marina Silva. Faziam então uma campanha para a preservação dos atóis do Amazonas e lá ficaram. Devem ter virado as costas para os atóis do Amazonas, só agora para emporcalhar Brasília. São criminosos. Deveriam ser presos e obrigados a limpar toda a sujeira que fizeram. E essa semana, Miguel, nós tivemos uma manifestação lá em Brasília, onde eles jogaram óleo, aquele óleo lá, né? Na frente do Palácio do Planalto, não foi? Mas fizeram uma manifestação aí, né?
É, eu vi, mas eu não acompanhei assim com muita profundidade, não. É, que eu vejo, Nascimento? Eu vejo assim, se a gente está aqui numa região, né, eu digo por nós mesmos aqui, né, pessoas, que nem diz o ditado, simples, relés, né, mortais, conseguimos chegar a alguma conclusão, ainda que, né, superficial, o país tem setores de inteligência.
Sim.
Tem a ABIN, tem, enfim, tem
Polícia
várias,
Federal.
Polícia Federal, Ministério Público, tem vários mecanismos aí de investigação, as polícias de um modo geral, enfim. Eu não acredito que essas pessoas não tenham sacado tudo isso. É o tal negócio, é o que a gente falou agora há pouco na outra matéria. É a força que tem a esquerda. O estamento burocrático.
Sim.
Entendeu? Essa situação toda aí. Porque, veja bem, pra mim é muito clara essa situação aí do derramamento de óleo lá na costa do Nordeste brasileiro. Até acharam uma embalagem essa semana, não sei se você viu lá. Entendeu? Tá em análise. Enfim, eu quero assim, não quero falar nada que venha comprometer aí alguma situação, mas pra mim tá muito claro que foi algo
proposital.
Assim, proposital. E outra, o produto, ele é venezuelano, e nós sabemos quem é a Venezuela, o que está por trás da Venezuela, quem está por trás de tudo isso, e aqui no Brasil quem opera tudo isso também, nós sabemos. Se a gente aqui sabe, pô, né? Imagina Brasília, imagina a ABIN, imagina o ministro da Defesa, imagina o general Heleno, que está ali assessorando o presidente da República o tempo todo ali, municiando ele de informação e tudo mais. Agora, o que nós vamos fazer? Porque você vê a situação, a gente acabou de falar da matéria do Chile aqui.
Sim.
Eles aprontam a situação, eles programam a situação, eles fazem a balbúrdia toda, a bagunça toda, e depois aparece de bom moço. Tem nota, se você entrar no site lá do Foro de São Paulo, .org, lá, você vai ver eles falando e reclamando aí, pedindo democracia, enfim. o país estava arrumado, o país organizado, um país que vinha vindo assim, sabe, de uma forma fantástica, os índices de qualidade de vida, de educação, de tudo. Aí eles vão lá e bagunçam a situação. A gente sabe qual que é o objetivo. E falou que o Brasil é a bola da vez agora, que é o próximo aí, entendeu? Até gente, até do Congresso falou isso daí. Gente lá, deputado falou isso daí. Entendeu? Quer dizer, é uma situação, é o que a gente falou agora há pouco, é uma situação gravíssima, tá? Não fugindo do assunto, a situação aqui do derramamento de óleo no Nordeste, mas está tudo conectado. Faz parte, tá tudo ligado, Nascimento. Tá tudo ligado. Esse pessoal não é de brincadeira. Esse pessoal não é de brincadeira. Então a gente fica até assim com uma certa reserva pra falar, né? Pra não... Uhum. Né? Mas são pessoas assim, perigosas.
Capazes de tudo, né?
De tudo.
Nós, em falar de em tudo. Capazes de tudo, tem uma matéria lá à frente que vai falar sobre a capacidade dessa turma aí. 8h43 na rede, seguindo com as notícias, a estratégia jurídica para o impeachment de Bolsonaro. O que escrevo a seguir talvez seja o meu texto mais importante até hoje, e falo com a responsabilidade quem é ao mesmo tempo advogado e jornalista, com registro profissional em ambos os casos, se isso importar a algum dos leitores. Pretendo demonstrar como está em curso, no Brasil, uma tentativa de condenar o presidente Bolsonaro por um crime inventado para retirá-lo à força do Palácio do Planalto, no qual foi colocado pela vontade soberana do povo brasileiro. Agem para esse fim os inimigos de sempre, o establishment burocrático com auxílio constante da mídia propagadora de fake news. O que vou revelar a seguir é apenas a estratégia legal e processual para onde as coisas estão pretendendo caminhar, ao meu ver. Qualquer advogado com o mínimo de experiência em questões políticas já percebeu aquilo que, na selva infindável de leis, regimentos e decisões judiciais, fica oculto para a população comum, normalmente acostumada apenas a reagir ao noticiário diário. Pois bem, iniciemos. Existem duas formas de promover a condenação de um presidente da República. A mais corriqueira no imaginário dos brasileiros é a condenação política, promovida pelo Senado Federal por crime de responsabilidade. Essa foi a condenação a que Fernando Collor e Dilma Rousseff foram submetidos. Crimes de responsabilidade são assim chamados porque só podem ser cometidos pelo detentor do poder justamente enquanto detentor do poder, isto é, responsável pelo exercício daquele poder. Assim, o presidente da República está sujeito a determinados crimes de responsabilidade que só poderiam ser cometidos precisamente porque ele tem as responsabilidades de um presidente. Essa matéria, ela é bem extensa, está no site Senso em Comum. Eu vou só achar ela aqui no site, eu vou disponibilizar completa para você poder ver na nossa rede social Facebook já já. Aí diz o seguinte: esses crimes estão definidos no artigo 85 da Constituição e são os seguintes. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especificamente contra a existência da União. Aí vai citando uma série de artigos aí, né, do parágrafos do artigo 85. Aí diz mais: os crimes de responsabilidade são julgados no Senado após a abertura do processo pela Câmara dos Deputados. Passamos por isso em 2016 e todos já sabem como funciona. Mas essa não é a única maneira de condenar o presidente da República. Ele também pode ser acusado de cometer crimes comuns, isto é, que qualquer pessoa poderia cometer, não apenas um presidente. Nesse caso, contudo, como ele está exercendo o cargo de presidente, ele pode ser investigado e processado. Mas o processo acontece no Supremo Tribunal Federal, não no Senado, após abertura pela Câmara. Nos dois casos, portanto, a Câmara é quem abre, se for por crime de responsabilidade para o Senado e se for por crime comum para o STF, está lá no artigo 86. No caso, porém, de crimes comuns, há uma distinção a ser feita. Se o crime comum foi cometido antes de ser eleito presidente, fica suspenso qualquer processo ou condenação no STF enquanto estiver no cargo. Todo mundo sabe disso porque foi o que aconteceu com Michel Temer. Isso é, ele era acusado por crimes cometidos antes de assumir a presidência, o processo ficou suspenso, depois ele foi admitido aí no STF apenas a investigação. Depois que Temer saiu da presidência, então, o processo voltou a correr, provocando a prisão momentânea do ex-presidente, como é fato público. Contudo, se, atenção aqui, o crime comum é cometido durante e por causa do exercício do mandato, então o presidente pode ter a denúncia contra si recebida pelo Supremo e é afastado do cargo até o final do processo. O vice-presidente, então, é chamado a ser o presidente interino, exatamente como aconteceu com Dilma Rousseff e Michel Temer, só que em crime de responsabilidade e através do Senado. Isso está descrito num parágrafo aparentemente escondido do artigo 86 da Constituição, mas é um detalhe mais importante de tudo que eu vou falar a seguir. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Portanto, interpretado o parágrafo ao contrário, o presidente pode ser responsabilizado no exercício do seu mandato por infrações cometidas no exercício de sua função. Essa é exatamente a interpretação do Supremo Tribunal Federal desde o primeiro caso julgado. É muito extensa essa matéria, Miguel. Não dá pra gente ler tudo aqui.
Né? Eu li essa matéria, estou acompanhando.
O que você resume para nós aqui?
Então, na verdade, Nascimento, é o terceiro turno das eleições. A verdade é essa. Eles estão buscando uma narrativa.
Sim.
Né? A oposição aí, o Congresso, né? O senhor Maia, o senhor Alcolumbre, entendeu? E todo o estamento burocrático, vamos assim dizer, que é contra o presidente, isso é notório, só não vê quem não quer, né? Então eles precisam de criar uma narrativa, Nascimento. Tem que ter um álibi, vamos assim dizer. Estão criando este álibi através da CPMI e das fake news. Lembra das fake news?
Uhum.
Mas o que acontece nessa situação aí? Veja bem, o que elegeu o Bolsonaro nesse último pleito? Fala pra mim. Não foram as redes sociais?
Sim.
A Rede Globo ajudou o Bolsonaro?
Não.
Não, de forma nenhuma. Nenhum canal de televisão aberto aí ajudou ele. Nenhum. Foram as redes sociais, o povo se mobilizou pelas redes sociais. O Bolsonaro está com mais de 30 milhões de seguidores nos seus canais, para você ter uma ideia. O que eles querem fazer? Quebrar essa situação aí, entendeu ou não? Porque imagina, a rede social ninguém segura.
Não.
Ninguém segura.
Por enquanto não.
Por enquanto não. Então eles têm que criar uma narrativa, falar que o Bolsonaro usou da rede social, usou de robô, usou de não sei do que, sendo que o próprio TSE julgou isso recentemente falando que não teve compra de mensagens, que não teve nada disso. O próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já julgou essa matéria recentemente. Então veja bem, o que vai redundar tudo isso? Essa CPMI das fake news vai amordaçar as redes sociais, que é justamente a ferramenta que a sociedade tem hoje para poder expressar o seu desejo, sua vontade, poder falar ainda, e é onde o Bolsonaro justamente tem a sua força, tem o seu eleitorado, Nascimento. É isso que as pessoas precisam entender. E os camaradas sabem trabalhar, a esquerda sabe trabalhar, então está produzindo uma narrativa para chegar lá um pedido de impeachment, por exemplo, do presidente, e o Maia aceitar mediante essa narrativa, porque essa CPMI vai produzir um relatório fajuta, deixa bem claro, fajuta, para produzir a narrativa que eles precisam para dar entrada, por exemplo, até mesmo num processo de impeachment contra o presidente. E, detalhe, amordaçar a liberdade de expressão da sociedade.
É um jogo de xadrez isso aí, hein?
E eu tô acompanhando isso aí, analisando, né, os acontecimentos, os fatos, tá, né, vai daqui, vai dali.
Vai montando quebra-cabeça.
Vai montando. Agora, eu fico pensando, eu creio que o presidente, com a sua assessoria, com toda a situação de inteligência, não é possível que ele não
tenha percebendo
detectado
isso, né?
Tudo isso. Eu tenho certeza que sim. Entendeu? E lógico que tem que ter uma preparação, tem que ter uma defesa, uma trincheira e um contragolpe.
Tem que ter uma contra-inteligência trabalhando, né? É, porque na época que o presidente Bolsonaro foi eleito, isso aí já veio muito à tona. Desde a campanha eles já diziam, não, está sendo financiado por bilionário americano, né? Para fazer essa campanha eleitoral, robôs e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Agora eu lembrei de um detalhe. Eu lembrei de outro detalhe semana passada, retrasada, nós tivemos a situação aí da retirada da Joyce Hasselmann da liderança do partido PSL no Congresso Nacional.
Da liderança do governo.
Do governo,
do
né?
Do governo
no Congresso.
Ela era
e tal.
Líder do governo.
E aí tal, não sei o que, vai daqui, vai dali. Aí vem aquelas briguinhas na internet. O Eduardo Bolsonaro com ela com o Eduardo Bolsonaro, não sei o que, lá, lá, lá. Aí, em entrevistas recentes, ela chegou a dizer isso. Joyce Hasselmann chegou a dizer isso. Que sim, que não sei o que, que no governo que teve sim os robôs, que eles têm uma rede de mobilização de pessoas para fazer os ataques coordenados na internet, não sei o que, ela chegou a falar isso, Joyce Hasselmann.
Ela acusou, na verdade, né? Mas sem prova e não existe, deixa bem claro. Nascimento, veja bem, eu vi um ditado no mundo que fala assim, cada um tem o seu preço. Eu quando a Joyce Hasselmann, ela participava da Veja, você lembra da TV Veja?
Lembro.
Âncora, né, da TV Veja. Eu até gostava dela. Entendeu? Até gostava dela. Mas a gente, que nem também tem um ditado, né? A gente só conhece uma pessoa quando você lambe um saco de sal junto com ela.
Uhum.
Convive. Você não conhece as pessoas. A gente pensa que conhece, mas não conhece. Então é só o convívio. Hoje ela tá convivendo ali com o Congresso, convivendo com o governo. Entendeu? Então é igual o Frota lá, né?
Sim.
Que já virou a casaca, hoje é inimigo ferrenho do Bolsonaro e tudo mais. Então cada um tem seu preço. Me desculpa, cada um tem seu preço. Acho que deu para entender, né?
Muito bem, vamos seguindo aqui. Falando do PSL, agora nós vamos entrar numa matéria que diz isso. A natureza da crise no PSL, uma extensão do estamento burocrático inimigo do presidente. A crise no PSL não é uma crise da direita e também não pode ser vista como uma simples briga de egos, como muitos querem ingenuamente acreditar. A crise no PSL é uma extensão do recrudescimento da disposição dos inimigos do presidente e de seu programa de governo de direita vitorioso nas urnas de fazer um embate sem fim contra o governo de modo a inviabilizá-lo até levar à sua queda. Bolsonaro foi eleito presidente com um programa de governo conservador que inclui, entre outros, a ruptura com as piores práticas da classe política e de todo o estamento burocrático que apossou-se do Estado brasileiro há décadas para dele servirem-se e não para servirem ao país e ao seu povo. Esse estamento burocrático, que inclui a quase totalidade da classe política, a cúpula do poder judiciário, toda a elite acadêmica e artística, toda a grande imprensa e todas as correntes de esquerda, nutre um desprezo que muitas vezes beira o ódio irracional pelo presidente Bolsonaro, por ele ser aquilo que é, a expressão da vontade popular soberana do povo brasileiro que elegeu Bolsonaro justamente por ser ele a antítese de tudo que esse estamento burocrático é e representa. Esse estamento burocrático também está presente dentro do PSL, um partido que saiu do nada para tornar-se a segunda maior bancada do parlamento por conta única e exclusivamente da força eleitoral de Jair Bolsonaro. Junto com esse crescimento, o partido trouxe também o que existe de pior na tradição política brasileira, elegendo parlamentares que jamais tiveram qualquer compromisso com uma agenda conservadora. São parlamentares que tão somente mentiram para os seus eleitores, apresentando-se como alinhados com o programa do Bolsonaro unicamente por conveniência eleitoral. Esse setor do estamento burocrático do PSL decidiu agora entrar em guerra aberta contra o presidente, comprando narrativas da grande imprensa e até mesmo adotando o repertório da esquerda para atacar o governo Bolsonaro, alinhando-se objetivamente, assim, ao Centrão e a toda a escória da esquerda que trava um combate permanente contra o governo. Não é por coincidência que expoentes desse estamento burocrático, inimigos do governo Bolsonaro, encontraram agora as portas e microfones da grande imprensa generosamente abertos para eles. Estão oferecendo-lhes os meios necessários para fazer o serviço que petistas e o restante da escória da esquerda não conseguiu fazer até agora, que é o de atacar e inviabilizar o governo até a sua queda. No entanto, esqueceram-se esses parlamentares de combinar essa estratégia de derrubada do governo com 57 milhões de eleitores do presidente, cujos valores morais e convicções políticas não estão à disposição para serem comprados por milhões de reais de um fundo partidário. E por falar em fundo partidário, isso é fato, né? Quanto maior a representatividade do partido lá no Congresso Nacional, o fundo partidário é muito maior, né?
Bem maior. É proporcional, né? Agora, Nascimento, não vejo só essa questão do fundo partidário, não. Isso aí é uma gota, sei lá, é a ponta do iceberg, que nem diz o ditado, tá? Eu vejo a situação muito maior, entendeu? O Brasil, ele vinha aí de décadas, como a matéria mesmo diz aí, entendeu? É uma roubalheira, uma corrupção generalizada, instituída mesmo, institucionalizada mesmo. A própria delação aí do Palocci, que participou. O camarada foi ministro do Lula e da Dilma, pô. Não é ninguém que não conhece, não. São pessoas que estavam ali no meio, pô. Entendeu? E falou todos os detalhes e revelou toda a situação. Então tudo isso tá na mão do Supremo, tá na mão do Poder Judiciário. Agora, e para trazer tudo isso à tona, e para julgar tudo isso, realmente, eu tenho certeza que ele não está mentindo, Nascimento. Tenho certeza, porque a gente sabe, a situação está tudo aí. Uhum. A situação é que nós não podemos falar de processo jurídico de ninguém, entendeu? Uhum. Não quero falar, entendeu? Mas tá aí, o próprio Palocci tá aí, abriu a boca aí, tem mais gente abrindo a boca e tá vindo mais coisa à tona, enfim. É. Bom, com relação à matéria aqui do PSL, realmente um partidinho inexpressivo, que tinha acho que um ou dois deputados, né? E hoje tá com 50
e poucos.
Dois, se eu não me engano.
É, 52,
entendeu? Prova disso daqui, de conveniência eleitoral. O Dória, por exemplo, governador de São Paulo.
Bolsodória, né?
Entendeu?
Do Bolsodória.
Hoje é inimigo ferrenho do Bolsonaro, entendeu? Mas na época precisou do Bolsonaro para derrotar lá o oponente. Então é conveniência mesmo. O Dória, a gente sabe, do PSDB, um partido que finge ser aí de centro-direita, como é, quando a gente sabe que é comunista também, que faz parte do jogo também, entendeu? Isso aí nós já falamos muitas vezes aqui, entendeu? Me desculpa aí quem é partidário aí do PSDB, né? Mas procure saber, né? Essa situação aí, fugiu um pouco do assunto aqui, Nascimento, essa situação da Amazônia mesmo aí, que foi assunto recente aí, dos incêndios, aquela coisa toda da ZONG e tudo mais. Meu querido, isso aí já vem desde de muito tempo aí, mas foi entregue. Entendeu? Teve até uma situação aí de um general que falou uma situação recente aí, Nascimento. E eu creio dessa forma também, eu acredito dessa forma também, que nós não temos mais soberania na Amazônia. Uma boa parte da Amazônia. E eu creio que não tem volta. Não tem volta. E o governo sabe disso. Por quê? Porque o boicote, a força que se tem contrária é muito grande. É muito grande. Mas aonde começou isso? Lá atrás. Lá no governo Collor. Depois no governo Fernando Henrique. Que foi mais entreguista ainda. Só que ninguém sabe direito. A história é mal contada. Pra todo efeito, ele é um grande estadista. Não é isso? Pra todo efeito, o Fernando Henrique é um grande estadista. É aí que eu falo que nós brasileiros, nós não lemos, nós não nos aplicamos a ler, a entender, a buscar, entendeu? Assistindo Jornal Nacional da Rede Globo, você não vai entender isso nunca. É, me desculpa aí a franqueza, tá? Então, essa situação aí do PSL, de algumas pessoas do PSL, né? É, de querer derrubar o presidente, como aquele camarada que era o líder do partido, que foi substituído pelo
Bebiano?
Eduardo. Não, não. O Bebiano é o... Não, não.
Bivar?
Tem o Bivar, que é o presidente do partido, e tem o...
Delegado Valdir?
Isso, que falou que ia implodir o Bolsonaro. Tal, tal. Então você vê que são oportunistas. São pessoas oportunistas que foram eleitos aí na esteira do Bolsonaro e que hoje estão traindo ele na cara dura. A verdade é essa. Entendeu? O que nós temos que fazer? Eu vejo assim, o Brasil, ele não tem um partido de direita. O Brasil não tem nenhum partido de direita. Os mais de 30 partidos que existem são todos de esquerda. Todos. Disfarçados alguns de serem de centro, até mesmo de direita. Disfarçado, que não são. Não são. O DEM mesmo, por exemplo, que herdou a situação da direita lá atrás. Quando tinha a Arena, quando tinha só o MDB e a Arena lá no passado, na década de 70, 80, por exemplo, começo de 80, né? O DEM que herdou a situação da direita.
O DEM era o PFL?
É, o antigo PFL, exatamente. Que é a antiga Arena, né? Que era a direita. Como é nos Estados Unidos hoje, né? O republicano e os democratas. Né? O republicano mais de direita e o democrata mais de esquerda. Era igual. Mas mesmo hoje o DEM, pra você ter uma ideia, o Maia é do DEM, o Alcolumbre é do DEM. São contra o presidente, são contra o governo.
Ideologicamente.
Ideologicamente, contra, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós não temos um partido de direita, nós não temos, a direita, ela não é organizada. Ela não é organizada.
Não é mesmo.
Entendeu?
Então, até porque não tinha, né? Tá começando, vamos dizer que tá começando agora.
Teríamos que ter.
Tinha que ter um partido.
Tinha que ter um partido, tinha que ter uma organização, tinha que ter uma instituição, uma representação, entendeu? Um modo de você se filiar a isso e poder construir propostas, Nascimento, de forma centralizada ali, que todos pudessem contribuir, entendeu? Construir um projeto de país, uma proposta para o país, entendeu? E aquilo ser perseguido e não ficar ligando pra fofoca, não, pra picuinha, não. Porque hoje fica aí essa briga, essa guerra aí, que não leva a lugar nenhum.
Só
isso aí é só pra distrair.
Distrair, isso que eu ia falar.
Distrair.
Distrair dos verdadeiros objetivos.
Exatamente.
Né?
E você sai do objetivo ali, do foco principal.
Ô, Miguel, e vou te falar. O povo gosta dessas tretas, meu. É igual novela. É igual novela. Se você fizer uma novela, né, sem esses ingredientes, não dá audiência. Então, sai essas tretas, a galera gosta de acompanhar. Ô, você viu lá o que fulano falou, não sei o quê? Não perca hoje o capítulo tal, fulana trai o marido. Todo mundo, ninguém vai deixar de assistir. Só antes da gente ir pro intervalo, Miguel, eu quero mandar um alô aqui pra Sandra de Lavras. Bom dia pro programa, Sandra e Sandro. A situação do país é crítica, não dá pra confiar no STF. E o Elivaldo de Airoca, que também tá na sintonia aqui. Se eu ia comentar alguma coisa... Só pra gente...
Não, intervalo. Eu falo assim, Nascimento, eu acho assim, deveríamos nos organizar, deveria, o próprio governo talvez, né, algumas instituições de direita, alguns jornais que estão começando a surgir aí, por exemplo, encabeçar esse movimento de direita, os empresários, né, você vê o Luciano Hang lá
da Avan.
Da Avan, enfim, são vários, isso aí são centenas de milhares, entendeu, Nascimento? Poderia ter um mecanismo, alguma coisa, entendeu? Pra gente ter essa situação, essa reunião aí, reunir esse povo todo aí e discutir o país, discutir as reformas, discutir o que precisa, entendeu? E acabou, e eleger os deputados e senadores comprometidos de verdade. Né? Os governantes comprometidos de verdade com esse projeto. Um grande projeto de país, Nascimento. Entendeu? Não esse bando que se elegeu aí na esteira aí do Bolsonaro e hoje traindo, hoje falando mentira, hoje mentindo, hoje tentando derrubar o governo de tudo quanto é jeito, contra o eleitorado, traindo o seu eleitor, entendeu? É lamentável tudo isso, né? Mas tudo bem.
Vamos lá. Depois do intervalo a gente volta, pessoal. Fiquem ligados.